Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. E passando de imediato ao ponto 1, o ponto 1 diz tratamento de assuntos relativos ao Estatuto dos Deputados, designadamente apreciação do regime relativo à imunidade e impedimentos para a presença do deputado na qualidade de mandado nos casos julgados de paz e apreciação do regime relativo à imunidade e impedimentos nos casos em que os deputados sejam partes em processos de natureza civil, autorização e forma de depoimento. Penso que eram dois pareceres que estavam à guarda ou à responsabilidade, vamos assim dizer, do PSD. Agradecia. Sr. Deputado, se faz favor.
Bom dia, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Eu optei por não fazer um parecer formal, porque entendo, se for esse também o entendimento dos nossos colegas, que deve ser a própria da Comissão, de uma certa forma, a pronunciar-se sobre aquele relatório, digamos assim, ao parecer dos serviços sobre esta matéria. É uma matéria que não é... Não diria consensual, mas é uma matéria que me parece que não é de muito fácil análise, embora isto no campo, num campo mais teórico ou doutrinário, se quiser, porque a lei é clara na nossa perspectiva em relação a esta matéria. Parece-me a mim que não há habilitação constitucional nem legal que torne exigida a autorização da Assembleia da República para que um deputado possa depor como parte num processo civil, com exceção, mas aí não é parte, para o caso de do próprio deputado poder fazê-lo na qualidade de testemunha. À partida, pode parecer que existe aqui uma certa disparidade, mas no fundo... E se atentarmos ao elemento teleológico ou à razão de ser da norma, faz-nos algum sentido na medida em que, em primeiro lugar, o deputado é um cidadão, é um cidadão eleito pelos outros cidadãos e, portanto, não deve estar excluído de responder e de se apresentar perante a justiça, no caso do processo civil. No caso da testemunha seria diferente e aí sim já concordamos que, como a lei prevê, que exista um pronúncio prévio por parte da Assembleia da República e do próprio deputado, uma vez que o costume era, no processo judicial, o arrolamento de um conjunto indeterminado de testemunhas, entre as quais... muitas das vezes eram roladas testemunhas que desempenhassem uma função social ou política relevante, constituindo isso por si só um elemento muitas vezes abonatório a uma das partes. E aí parece-nos que faz muito sentido que na parte das testemunhas, mas a lei também já o prevê, que não só a Assembleia da República faça um pronúncio prévio sobre isso, como também haja uma oportunidade do deputado junto da Assembleia da República, e neste caso da Comissão em particular, poder dizer se está ou não em condições normais, ditas normais, de poder participar em determinado processo como testemunha, porque muitas vezes pode-se dar o caso do desconhecimento completo por parte do deputado. No caso de parte, parece-nos a nós que há razão de facto para que a Assembleia da República tenha que ter uma autorização ou tenha que dar uma autorização prévia para que o deputado possa fazer parte, sobretudo, por aquilo que já expliquei, ao contrário daquilo que acontece no processo criminal, para, sobretudo no que diz respeito também ao levantamento das imunidades para processos com moldura penal inferiores a 3 anos. Eu julgo que, por analogia, nós poderíamos era adotar a seguinte metodologia, por analogia com os procedimentos criminais para, com molduras penais superiores a 3 anos que implicam o levantamento automático da imunidade parlamentar. Nestes casos, a Comissão de Ética não tem que se pronunciar sobre o assunto, deve-se ter só conhecimento, uma vez que o levantamento da imunidade é automático, embora deva ter conhecimento, e nestes casos em particular eu julgo que é isso mesmo que deve acontecer, é a Comissão eventualmente ter conhecimento deste tipo de processos, ou pelo Tribunal, se o Tribunal fizer um pedido prévio, muitas vezes não faz, ou pelo próprio deputado, e a Comissão de Ética nada mais poderá fazer porque não tem sustentabilidade legal para isso. E, portanto, eu julgo que esta era a resposta de uma forma mais simples que pudéssemos dar aos serviços para que pudéssemos uniformizar, de uma certa forma, este tipo de procedimento para estes processos em concreto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, quer resumir qual é a sua proposta concreta ou ainda foi a primeira ideia?
O concreto é que quer dizer, por isso simplesmente, que a Comissão, que não há suporte constitucional nem legal para que a Comissão de Ética se possa pronunciar, para, embora nos pareça que numa revisão que o Estatuto do Deputado merece, embora isto também careça de uma alteração provavelmente constitucional, mas parece-me a mim que há situações, tendo em conta também algumas das deliberações que a Comissão de Ética tem tomado no passado, temos tido vários exemplos disso, não só nestes casos em particular, mas noutro, parece-me a mim que o Estatuto do Deputado, tendo em conta sobretudo isso, merecia eventualmente que os deputados se debruçassem sobre ele e que pudessem efetuar algumas revisões. Mas, em todo o caso, eu julgo que é isto que se passa porque é o que ocorre da lei.
Faz favor, Sr. Deputado Pedro Algado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu começava por reiterar uma coisa que já demos nota quando a questão foi discutida pela primeira vez. Nem percebemos como é que se chega tão longe na discussão de um assunto que não deveria ser de todo um assunto, porque parece-nos de sobremaneira evidente que nos casos em que um deputado é demandado enquanto parte, não há lugar sequer a consideração alguma sobre a intervenção da Comissão. Portanto, eu acho que mesmo a hipótese de ser notificado para se ter conhecimento, eu acho que nem isso é uma diligência que o Tribunal tenha que realizar, porque não é obrigado a fazê-la, nem nós temos que tomar conhecimento sobre o que é que aconteça no plano da vida privada de um senhor ou de uma senhora deputada, quando não há necessidade de autorização. Portanto, efetivamente, eu acho que nesse ponto nem sequer precisaríamos de ter tomada de posição formal ou emissão de parecer, uma vez que a questão parece que não... Nem sequer é disparidade, porque ainda por cima a forma como o Estatuto vem construído, aí não me parece que haja problema. Subsiste apenas uma questão, e essa sim eu daria a nota, subsiste apenas uma dúvida, que é a que respeita à intervenção em julgado de paz. Não enquanto parte, porque aí também penso que a resposta é exatamente a mesma, ou seja, não há necessidade de intervenção. Subsistia, ou pelo menos penso que um dos casos que originou a discussão, ou potencialmente, até penso que o caso que suscitou a discussão tinha a ver com ser parte numa questão que estava pendente em julgado de paz, mas daí retirou-se depois, abriu-se a sub-hipótese de um pedido para alguém intervir como testemunha num processo que esteja a correr em julgado de paz. Pelo menos a abertura desta sub-hipótese é a única que eventualmente poderia merecer uma discussão, na medida em que, aí sim, temos uma previsão que não vem coberta pela lei, que é, enfim, os julgados de paz era uma realidade inexistente com o alcance que hoje tem quando a última revisão do Estatuto, e a possibilidade de intervenção enquanto testemunha, ainda que rara, poderendo abstratamente ocorrer, colocar-se aí sim a hipótese de uma aplicação analógica da necessidade de autorização prévia, que aí sim eventualmente se justificaria, mas aí sim eu penso que é um assunto delimitado para poder ser objeto da emissão de um parecer, e aí sim a questão poderia se colocar. Mas também, como digo, nunca se colocou, e portanto nunca se tendo colocado, estar a produzir em abstrato uma consideração que também neste momento não acarretaria vantagem, uma vez que o problema não se colocou, também não nos parecia indispensável. Portanto, nesse sentido, eu acho que eu penso que a sugestão do Sr. Deputado Sérgio Azevedo é não haver necessidade de emissão de parecer, uma vez que a questão é suscetível de resolução pela
aplicação. Mas aí, no que diz respeito às testemunhas, e desculpa interromper, eu acho que nós podíamos aplicar o que já diz o artigo relativamente às testemunhas.
É, nesse caso, pedido de autorização. Ainda assim, a dúvida que se colocava é saber se a natureza de uma intervenção em julgado de paz, uma vez que é meio extrajudicial de resolução de litígios, uma vez que não é a presença perante um tribunal, se justificaria ou não o pedido de autorização, mas por identidade de razão acho que, pelas razões invocadas, não chocaria que tivesse de fazê-lo, mas aí sim justificar-se uma produção de um parecer para que existisse um documento de suporte escrito no qual a Comissão... Não existe o caso, se quisesse, poderia, era o único ponto em que se poderia justificar, eu acho que o restante fica resolvido por si mesmo.
Queria ouvir também um parecer, se o deputado João Ramos, uma vez que não é um jurista... O que é que pensa sobre isto? Não, apenas é um convite, se eventualmente não se quiser pronunciar.
Não, quero dizer, Sr. Presidente.
Obrigado.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Primeiro dizer que, como é sabido, não sou eu que acompanho estas matérias ao meu camarada Jorge Machado. Eu julgo que, na minha perspectiva, a discussão que acabámos de ter foi um bocadinho juridiquês e que para mim é um bocadinho chinês, eu acho que para a maior parte, para grande parte dos deputados. E este é um órgão político, não é um órgão técnico. E por isso nós temos, e por isso, numa última reunião se falou num documento escrito, e para mim, que não sou jurista, era fundamental, ou, quer dizer, se tivermos que tomar decisões, eu não sei se temos que tomar decisões e se a Comissão se tem que pronunciar. Se a Comissão se tiver que pronunciar, é necessário pôr isto escrito, porque no concreto é difícil perceber o que é que se propõe. Entre a troca de argumentos de um lado para o outro, é difícil perceber o que é que se propõe nesta matéria. E por isso, a minha perspectiva é, se tivermos que tomar decisões e tivermos que votar, o PCP não tem condições de o fazer agora. E se isso tiver que ser feito, eu solicitava que, com base em alguma coisa que fosse mais concreta relativamente a esta matéria, até porque foi isso que foi falado na semana passada, que iríamos ter presentes alguns documentos para que nos possamos debruçar sobre eles e não apenas esta troca de opiniões. Espero ter ajudado também o Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu sugeria o seguinte, se porventura estivessem de acordo, que os serviços da mesa, designadamente o Sr. ou a Sra. Maria, que eventualmente procurassem encontrar, enfim, os pontos comuns que surgiram nesta conversa entre o Sr. Deputado do Partido Socialista e o Sr. Deputado do Partido Social Democrata, e procurassem arranjar um documento que pudéssemos, enfim, indo ao encontro também do que falou o Sr. Deputado João Ramos, que pudéssemos apresentar na próxima reunião e um mero pro forma para eventualmente podermos aprovar. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que a solução é adequada, mas eu ainda assim, tendo em conta que a prática na distribuição da elaboração de parceiros nesta matéria tem sido atribuí-lo a um deputado relator, eu acho que era preferível manter a prática.
Eu acho que deve ser como disse, como referi inicialmente, deve ser uma resposta da Comissão, eu pedia que fosse o Sr. Presidente a fazer, aos serviços, porque foram os serviços também que levantaram esta questão. Há um relatório produzido, ou um parecer produzido pelos próprios serviços, e aí, uma vez que já foram esgrimidos os argumentos e que existe um ponto bastante consensual, pelo menos entre as forças políticas com maior representatividade, eu aí preferia que fosse o próprio Presidente da Comissão a fazer.
Ouça, há só aqui um problema que é o seguinte, e que me parece, vamos lá ver, que eu acho que é importante, se porventura há aqui uma prática em que se pede que seja o relator, vamos quebrar essa exceção? É a única dúvida que me põe...
Oh, Presidente, mas isso, se me permite interrompê-lo, não há dúvida, porque não há prática nisso, como também há prática em relatórios feitos pelo próprio Presidente da Comissão. E, portanto, a prática é total... Não, isso não é propriamente uma exceção. Há, claro, os casos em que os relatórios feitos pelo Presidente são muito menores, como é óbvio, mas também há casos em que já foram feitos e, portanto, não há aqui nenhuma, não estamos a falar de nenhuma exceção.
Falava o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, mas eu penso que um relatório pelo Presidente é um relatório de um deputado membro da Comissão, portanto, nesse sentido, fica ultrapassada a questão colocada. Ou seja, o meu ponto é a distribuição dos parceiros que tem sido feita, quer os das imunidades, quer os restantes, portanto, a regra tem sido a de haver até uma tabela de alocação e por aí fora. Portanto, é nessa linha a sugestão, mas eu penso que é um intermédio em que o Sr. Presidente reúne simultaneamente a função institucional, mas não perdeu a qualidade de deputado, portanto, não há problema.
Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se a perspectiva era de uma resposta do Sr. Presidente, eu não estou nesta comissão há muito tempo, mas recordo-me de, em alguns casos em que isso era solicitado, era consensualizado, ou pelo menos era visto entre os serviços preparavam uma resposta que depois era vista pelos grupos parlamentares que, estando de acordo, se respondia. Agora, no concreto, isto só justifica um bocadinho aquilo que são as minhas dúvidas. Alguém tem que escrever alguma coisa. E está aqui esta dificuldade, isto só adensa as minhas preocupações, não. Acho que justifica aquilo que é a necessidade e a preocupação de termos isso.
Contudo, que esta solução resolve todos e esperemos que chegue a um acordo e na próxima reunião trazíamos isto cá apenas para uma mera aprovação, partindo do princípio que vamos, enfim, encontrar um acordo, um diálogo entre todos, nomeadamente entre estes dois proponentes, e certamente o Partido Comunista não deixará, eventualmente também, se quiser fazer uma, enfim, uma ajuda, com certeza, estamos sempre abertos. Então, muito obrigado, e ficava este, passava para a